No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Sugestões ao Plano Estadual de Educação vão ser votadas hoje, no último dia do Fórum Técnico do Plano Estadual. As propostas tratam de temas que vão da creche ao ensino superior. Ontem, no penúltimo dia do encontro, participantes debateram ingresso e universalização do ensino básico, entrada de crianças menores de 5 anos e permanência de adolescentes na escola. São dois dos desafios para gestores da educação de Minas. Esse é o tema da nossa coluna sobre o PNE. A reportagem é de Patrícia Brandão.
8 grupos de trabalho se reuniram na tarde desta quinta-feira para discutir as 20 metas do Plano Estadual de Educação. Durante todo o dia, os participantes debateram o texto do Projeto de Lei 2.882 de 2015, que institui um plano de diretrizes para a educação no Estado pelos próximos 10 anos. No Grupo 1, foram discutidas as primeiras 5 metas, que tratam sobre a garantia do direito à educação básica, em especial o acesso e permanência na escola e a alfabetização das crianças em idade adequada. A ideia é universalizar um ensino de qualidade. A secretária municipal de educação de Coronel Fabriciano, Glória Judice, acredita que o ingresso de crianças menores de 5 anos na educação infantil tem um papel essencial no desempenho futuro delas no ensino fundamental e médio. Na avaliação de Glória Judice, o ingresso dessas crianças é um dos principais desafios para a educação no Estado.
Na realidade, eu acho que o grande desafio é a educação infantil que está sendo, porque a universalização do ensino fundamental, ele praticamente já universalizamos esse atendimento. Agora, os municípios têm um grande desafio, que é universalizar o atendimento de 4 e 5 anos, que é até agora 2016, e garantir o direito de 0 a 3 nas creches, que são os CMEIs. Então, o plano está trazendo essas estratégias, esse regime de colaboração, né, que é o município, os estados, com o Plano Nacional, que é o governo federal.
A supervisora da educação pelo governo do estado, Isabel Romanelli, concorda com o movimento que o Plano Estadual de Educação faz para universalizar o ensino das crianças em idade pré-escolar, mas faz ressalvas quanto às possibilidades dos municípios cumprirem as metas colocadas.
A gente sabe que determinados entes federativos são responsáveis por determinadas áreas. A única questão nossa foi na educação infantil. Nós não concordamos muitas vezes no garantir coisas que realmente o município não dá conta. E aí, mais mesmo assim, muitas foram aprovadas pela Assembleia. Porque muitas vezes não é obrigatoriedade pela lei da União, porque o município ele obedece uma lei da União. É a questão, por exemplo, de todas as crianças de 0 a 3 anos terem escola. De imediato, você não tem condição de colocar isso, porque o município ele vive de um fundo de participação. Então depende de arrecadação para ver se isso beneficia ou não.
Além do ingresso dos pequenos na escola, a permanência dos mais velhos é outro desafio debatido na reunião do grupo de trabalho. Para a técnica da educação da Superintendência Metropolitana de BH, Nelma Garcia, a qualidade do trabalho dos professores interfere diretamente na motivação dos adolescentes.
É oferecido e garantido por direito a escolarização, só que garantir esse direito, ele está um tanto complicado, porque nós não temos nem às vezes uma infraestrutura humana e de rede física para garantir uma qualidade de educação. Porque a qualidade de educação importa em escolas bem equipadas, com um número de profissionais até um pouco maior que adolescente, e a gente encontra a rede com muito maior número de jovens do que de professores. Nós encontramos professor dando aula para substituir a ausência de alguns professores e aí isso sobrecarrega o elemento humano que deveria ser aquele que daria para o adolescente o apoio emocional, psicológico.
A analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de São João del Rei, Viviane Silva Meno, também acredita que é a qualidade da escola que garante a permanência do aluno. Em sua avaliação, a instituição tem que se adaptar à realidade dos adolescentes.
Que escola é essa que a gente quer para esses jovens, né? Que escola é essa num ambiente, por exemplo, que ajustes a escola atual tem que fazer para contemplar os anseios dessa juventude? Essa juventude que está ligada à tecnologia, que tem uma dimensão, um espaço, um tempo muito diferente da, por exemplo, da geração, talvez, dos seus professores. Então, assim, a escola precisa se adequar. E a gente tem esse desafio. Como fazê-lo? A gente ainda está tentando, né? Buscando.
As propostas do grupo de trabalho vão ser votadas hoje na plenária final do fórum e então vão ser entregues ao presidente da Assembleia de Minas, Adal Clever Lopes, do PMDB. Repórter Patrícia Brandão.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no FMG Notícias. Se você perdeu alguma reportagem ou quer ouvir novamente, acesse o nosso site www.fmg.br/rádio. Cadastramento escolar termina hoje. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição para garantir a vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é de que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Aqui em Belo Horizonte, o cadastro escolar deve ser feito nas agências dos Correios. O procedimento é gratuito, repetindo mais uma vez que o prazo termina hoje. Informações em www.educação.mg.gov.br. O Ministério da Educação anuncia a criação de vagas para o segundo semestre no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Foram anunciadas 75 mil vagas para o segundo semestre deste ano, um investimento de R$ 450 milhões. No primeiro semestre de 2016, foram ofertadas 147 mil vagas. Essa é a menor oferta de vagas desde 2013, quando foram ofertadas 509 mil vagas. Em 2015, foram 278 mil. A concessão de novos contratos vai contar com uma novidade: a elevação da renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos para 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a mudança é para assegurar que mais famílias possam ser atendidas pelo programa.
Dentre as novidades que nós anunciamos hoje, está a da elevação da renda média mensal bruta per capita, o que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos dentro do programa de financiamento do governo federal.
O ministro ainda afirmou que a gestão anterior não previa vagas para o segundo semestre e que o corte de recursos na pasta foi revisto.
O que nós encontramos no ministério foi um corte de 6,2 bilhões de reais, que tornava impossível levar adiante até a preservação das próprias vagas que foram disponibilizadas no primeiro semestre. E não só no que diz respeito ao FIES, mas outros projetos governamentais. Por exemplo, o Pronatec. A gente tem orçamento zero para 2016. O que nós encontramos foi um corte de 6,2 bilhões de reais e que nós recuperamos 6,4 bilhões de reais.
Na assinatura do edital, o presidente interino Michel Temer garantiu que a educação é uma área prioritária no governo.
E chegamos a esse ponto, evidentemente, o primeiro passo foi uma conversa que ele teve comigo e eu disse: olha, como dizem por aí que nós não teremos educação como prioridade, eu quero revelar, em brevíssimo tempo, que educação é prioridade para o governo.
As vagas da segunda edição do FIES 2016 vão poder ser consultadas a partir do dia 21, próxima terça-feira. As inscrições vão do dia 24 ao dia 29 e o resultado deve sair no dia 30. Assim como na primeira edição desse ano, vão ser priorizadas as vagas das áreas da saúde, educação e de formação de professores. Segundo portaria de dezembro do ano passado, essas carreiras respondem a 70% das vagas disponibilizadas para financiamento. Vale lembrar que para contratar o FIES é preciso ter completado o ensino médio e ter prestado uma edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2010 para cá. A nota exigida é de 450 pontos na média das provas e não pode ter zerado a redação. Após a conclusão da graduação, o aluno tem 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento. Depois do fim desse prazo, o financiamento pode ser pago pelo estudante em até 3 vezes o período financiado do curso. Informações pelo site www.mec.gov.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Falando agora do Sistema de Seleção Unificada, hoje é o último dia para inscrições na lista de espera do SISU do segundo semestre. É por meio da lista de espera que são preenchidas as vagas que não foram ocupadas após a divulgação da primeira chamada. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Informações em sisu.mec.gov.br. Já o prazo para a matrícula do ProUni termina na segunda-feira. Aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, devem comparecer às instituições de ensino para a qual foram selecionados e comprovar as informações prestadas durante a inscrição. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo ou não comprovar os dados, perde a vaga. Segundo o Ministério da Educação, é de inteira responsabilidade do candidato verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. O resultado da segunda chamada do ProUni deve ser divulgado no dia 27 de junho. Esta edição registrou mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. Saiba mais pelo seguinte site, siteprouni.mec.gov.br. Agora vamos aos eventos que estão com prazo aberto para envio de resumos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Segundo o Congresso Brasileiro de Especialidades em Enfermagem, recebe trabalhos até 20 de agosto. Evento vai ocorrer entre os dias 25 e 27 de novembro, em Fortaleza, no Ceará. Informações em www.cbee2016.com.br. Repetindo, www.cbee2016.com.br. O segundo seminário Governança das Redes e Marco Civil da Internet recebe trabalhos até 14 de agosto. Artigos devem abordar temas como redes descentralizadas, privacidade e discurso de ódio e democracia digital e leis eleitorais. O evento vai ocorrer entre os dias 26 e 28 de outubro na Faculdade de Direito e Ciências de Estado da UFMG. Informações em irisbh.com.br. Mostra em Nova Minas, da FAPEMIG, recebe inscrições de projetos até 30 de junho. Propostas devem tratar de soluções de problemas do cotidiano e devem ser apresentadas na forma de um pitch, um vídeo de até 3 minutos que pode ser produzido pelo celular ou câmera comum e deve conter o tema de estudo, impactos e resultados. O evento vai ser realizado entre os dias 5 e 7 de agosto no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Informações em www.fapemig.br.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Antiafrodisíaco para o Amor Platônico, de Hipólito Nievo, é um dos lançamentos da editora UFMG. Traduzido por Patrícia Pertelli e Vandermelo Miranda, o romance do escritor italiano coloca em discussão convenções do século XIX, como o mito do amor, puro, eterno e romântico. O preço é R$ 32,00. Saiba mais em www.editorufmg.com.br. Na editora da Federal do Paraná, um dos novos títulos é Saberes da Manutenção, de Enon Laércio Nunes. A autora aborda conceitos e práticas da área de manutenção, como técnicas gerenciais e gestão de projetos, baseando-se em experiência da usina de Itaipu. O preço é R$ 34,00. Informações em www.editora.ufpr.br. Vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade de Brasília lançou Lições sobre 7 Conceitos Fundamentais da Biologia Evolutiva, de Gerardo Furtado e Felipe Pessoa. Proposta do livro é levar o tema de uma forma compreensível ao grande público, sem deixar a abordagem científica de lado. Entre os conceitos tratados estão homologia, apomorfia, reservatório gênico e seleção. O preço é R$ 35,00. Informações em www.editora.nb.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um ótimo dia para você, um bom fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.